Eu já tenho aqui a nossa última entrevistada há bastante tempo nos aguardando do outro lado da tela. Inclusive, eu peço desculpas aí pela demora, por fazê-la esperar aqui nos nossos bastidores, mas eu me refiro à jornalista, professora da Universidade Federal do Piauí e coordenadora da Rede Nacional de Combate à Desinformação, a RNCT Brasil, Ana Regina Rego. Ana Regina Rego, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, muito obrigada pelo convite, né, para estar aqui no Faixa Livre, e é um prazer.
Prazer é nosso recebê-la aqui no nosso programa, Ana. Muito obrigado pela sua participação, por nos atender aqui nesta quinta-feira para a gente conversar aí a respeito de um tema que eu considero fundamental para o nosso país. Porque nos últimos 4, 5 anos, pelo menos, Ana, um dos assuntos mais comentados aqui no Brasil e no mundo, evidentemente, foi esse fenômeno da difusão em massa das notícias falsas, as chamadas fake news. Elas promoveram aí estragos em diversos setores da sociedade, mas com especial profundidade na política. Eu não preciso nem dizer do exemplo brasileiro, né, Ana? Nós sofremos até hoje os efeitos dessa retórica, dessa desinformação com a ascensão ao cargo máximo da República de um proto-fascista. Muitas iniciativas, em especial do judiciário, Ana, têm sido implementadas para tentar minimizar os danos produzidos pelas fake news, mas eu confesso que pouco se avançou aí. A verdade é essa. A minha avaliação é que poucos passos foram dados aí no sentido de se combater essa retórica das fake news. Por que que essa desinformação, Ana, ganhou um espaço tão grande na nossa sociedade, dividindo as pessoas? Os avanços tecnológicos, a criação dessas redes não deveriam servir para estreitar os laços, Ana?
Anderson, é um fenômeno extremamente complexo, né? A gente, sobretudo após antes também, mas após a eleição de 2018, nós nos debruçamos sobre esse fenômeno e passamos a trabalhar e a investigar todas as nuances que compõem esse fenômeno, que ele é multidimensional, ele não é uma coisa de uma única dimensão, né? Há muitas questões a serem abordadas. A primeira delas se refere ao locus, né, ao lugar de potencialização da desinformação. É claro que informações falsas sempre estiveram no nosso meio, sobretudo no embate político. Mas há uma potencialização extremada, e isso se refere exatamente às plataformas digitais, né? E ao seu modelo de negócios. Cada plataforma tem um modelo específico, mas tendem a potencializar conteúdos que ganham maior visibilidade. E uma desinformação, pela sua composição, né, pela sua composição morfológica, que envolve muitas vezes um fato ao lado de uma mentira, ao lado de uma descontextualização, etc., e que evocam afetos, não? E aí vem desde afetos positivos a afetos negativos, não? Provocam revoltas, etc. Então, essa composição dessa narrativa, que contém desinformação dentro da sua do seu formato geral, termina por atrair mais o usuário das redes sociais, e essa desinformação ela possui uma potência muito maior. Segundo pesquisa do MIT, de 2018, uma potência 70% maior do que qualquer informação para viralizar, né? Então, acho que a gente tem que começar a ver o fenômeno a partir desse locus em que ele se potencializa. E aí vem a necessidade da regulação das plataformas. Mas também considerar, né, que a apropriação desse locus e desse modelo de negócios, das estratégias de marketing que as plataformas disponibilizam para os usuários, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, né, também é um componente extremamente importante, né, sobretudo pela apropriação pela extrema-direita, né, que se especializou em trabalhar muito bem com essas estratégias e criar uma estética da desinformação, se apropriar de uma certa de processos e práticas do jornalismo para vender como informação aquilo que é desinformação. E aí você vai compondo todas as dimensões desse fenômeno, né? E todas as temáticas e segmentos que se inserem nesse fenômeno, e um deles é a política, mas também a saúde, a pandemia, as vacinas, né? O movimento antivacina, por exemplo, é um movimento extremamente lucrativo no mundo todo, né? E além de outros que a gente se depara todos os dias.
Não, sem dúvida alguma. São observações muito importantes que você faz aqui a respeito desse quadro que a gente tem aqui no nosso país em relação à difusão da desinformação. Diante de tudo isso que você citou, Ana, qual é o trabalho que vocês realizam lá na Rede Nacional de Combate à Desinformação? Como é que esse grupo atua aqui no nosso país?
É um grupo muito plural, né? Essa rede nasceu em 2020, durante a pandemia, e nós temos aí desde uma composição muito grande de parceiros que são da comunicação, do jornalismo. Eu sou jornalista, né? Com uma atuação muito grande no campo acadêmico e científico da comunicação. Então, muita gente de universidades, muitos institutos, muitas instituições, coletivos, etc. Mas também a rede é uma quebra de paradigma, porque ela traz profissionais da divulgação científica, que são de imunologia, que são de farmácia, que são de biologia, e compondo assim uma diversidade fabulosa. A rede, ela é horizontal, ela é uma organização informal virtual, que tem parceiros que vão desde São Borja, no Rio Grande do Sul, a Cruzeiro do Sul, no Acre, passando por Rondon, do Pará, passando por Vitória da Conquista, na Bahia, e pegando todas as capitais brasileiras, né? É uma rede que pega diversos parceiros em diversos setores, né? E a gente atua exatamente conforme o interesse de cada parceiro, além do seu entorno, nas composições que a gente pode fazer dentre os parceiros da rede e com outras redes, né? Nesse momento nesse ano de 2022, a gente teve uma ação muito forte e coordenada, mas, sobretudo, da rede com outras redes, né, atuando aí tanto no monitoramento como com o acompanhamento da desinformação, e aí com parcerias com redes que trabalham com o direito, né, e uma consultoria para o TSE e convênios com o STF, nesse sentido de estar levando um arcabouço que pudesse, de certa forma, contrapor ou pelo menos minimizar a enxurrada de desinformação que sai de um mercado que é muito pujante no Brasil e que é dominado potencialmente pela extrema-direita, né? O monitoramento que alguns dos nossos parceiros fazem nos mostram a potência desse mercado da extrema-direita no YouTube, por exemplo, né? A visibilidade que eles têm, que eles conseguem ter no YouTube, é infinitamente maior do que os canais de imprensa, do que os canais de centro e do que os canais de direita ou de esquerda, né? Então, assim, há uma disparidade absurda, que depois a gente pode até te encaminhar algum desses monitoramentos para você ter uma ideia, né? Claro. De como uma coisa se situa em cada uma das redes sociais, né?
Não, por favor, eu vou ficar muito feliz se você puder me mandar para a gente acompanhar como é que se dá essa dinâmica aí nas redes. É muito importante a gente tratar desse tema. E uma coisa que a gente observa muito também ao longo desse período, especialmente nesse processo eleitoral, a gente observou, Ana, foram episódios aí de coação de empresários a trabalhadores, tentando aí obrigá-los a votar em determinado candidato, ameaçando essas pessoas de demissão, caso o político A ou B não fosse eleito, utilizando muitas vezes argumentos falaciosos. O problema é que esse tipo de prática é mais comum do que parece, né, Ana? Não é um fenômeno que vem de hoje. Como é que as empresas poderiam agir em um ambiente de respeito à democracia, Ana? Ao invés de intimidar os profissionais, promover o combate à desinformação, como é que as empresas poderiam atuar nesse sentido?
Olha, eu acredito que a gente necessita com urgência, primeiro, trabalhar não só nas empresas que chegaram a praticar esse tipo de crime, né? Porque uma coação nesse sentido é criminosa, né? Mas também numa conscientização daquilo que se denomina como mercado ou como uma entidade etérea que atua aí pontuando no jogo econômico e político brasileiro, né? É claro que isso extrapola o nosso ambiente de negociação sobre informação e desinformação, é uma negociação política e mercadológica, mas é necessário uma consciência, né? E eu acredito que essa consciência, no Brasil, no momento, a gente tem que começar a partir da negociação com as plataformas digitais, né? Que são mega empresas, né? Que são mega corporações mundiais, algumas como alfabeto considerado para Estado, né, que detém hoje um dos maiores capitais, não, do planeta, e aí tanto no que concerne a Bolsa de Valores como no que concerne a acumulação do capital humano. E eu acho que a gente precisa, nesse momento, trabalhar diretamente com essa regulação com as plataformas digitais, mas também não esquecendo, né, de forma alguma, uma regulamentação que possa punir a prática da desinformação. Você nos fala de empresas, e eu falo, por exemplo, de parlamentares eleitos e reeleitos somente pela prática da desinformação. Ou seja, no Brasil, a desinformação ela é recompensada com mandatos. Ela é recompensada com uma... além de mandatos no legislativo, mas também no executivo, como a gente teve na eleição passada, de 2018, né, que foi todo um fenômeno que o Brasil inteiro, da comunicação e da informação... Para você ter ideia, nós temos parceiros da filosofia preocupados também com esse fenômeno que é completamente estratosférico. Uhum. Então, eu acho que sim, acho que o projeto de lei 2630 precisa voltar à pauta com urgência. Precisa ter o Congresso precisa ter uma consciência, não? E aí a gente vai ter um embate no Congresso, porque nós temos exatamente legisladores eleitos com desinformação, que vão estar ao lado do lobby das plataformas, mas a gente precisa ter essa consciência de que se não regularmos as plataformas, se não tivermos um ambiente sadio dentro das redes digitais, que hoje é o novo locus, é uma bios virtual, é o bico na sociedade, né? Todas as horas do dia nós estamos online de alguma forma, né? Então, se não tivermos uma rede social sadia, nós sempre vamos ter problemas não só com a democracia, mas com a vida, como nós tivemos na pandemia, como nós estamos tendo agora. Com a desinformação, ela não é pura, ela vem com discurso de ódio. E o ódio cego mata, como a gente viu antes da pandemia, e a gente está vendo agora, essa semana, houve um assassinato de um padre, né? O que declarou que havia votado no candidato que foi eleito. Então, assim, você tem um ódio cego, as pessoas não têm ideia do que se trata. Há, no momento, e os monitoramentos mostram isso, que, por exemplo, o TSE é o alvo principal da desinformação em todas as redes sociais da direita, né? E o STF se acompanha isso um pouco menos, mas como os ministros estão nos dois tribunais, a coisa meio que se equivale. Para você ter ideia, em maio, quando o STF lançou o programa, logo em seguida eles fizeram uma pesquisa e mais de 70% dos brasileiros não conhecem o que é o Supremo Tribunal Federal, muito menos a que se destina, o que faz o Supremo Tribunal Federal, mas mesmo assim, grande parte dos brasileiros nutrem não só uma desconfiança, mas muitos nutrem ódio ao Supremo e ódio à Corte. Isso é extremamente perigoso. Por quê? Porque a desinformação, de certa forma, que a gente lançou em 2020, chama Construção Intencional da Ignorância. Depois, conversando numa conversa virtual com o historiador Peter Burke, ele falou: Ana, não é só uma construção, mas é também uma manutenção, ou seja, as pessoas se agarram às suas próprias crenças, aos seus próprios valores, e mesmo desconfiando que naquela narrativa pode conter uma desinformação, elas passam adiante porque elas preferem se afastar do fato, né? Então, eu acho que tudo isso é uma questão extremamente complexa, não? E que precisa urgentemente ser negociada dentro do Congresso Nacional, tanto para regulamentação, regulação das plataformas e autorregulação, como elas já praticam, como para uma legislação. É claro que nós temos um arcabouço de leis que podem punir, e a gente viu isso agora e está vendo muito com a prática do TSE, né, punir aqueles que praticam a desinformação. Mas, mesmo assim, a desinformação continua sendo muito bem recompensada com mandatos e também com muito dinheiro que é investido dentro desse mercado da desinformação que corre nas redes sociais digitais.
Em relação a esses grupos mais radicalizados de extrema-direita, eu tenho uma visão um pouquinho diferente, Ana. Eu sinceramente, não acredito que eles hajam influenciados por notícias falsas, por desinformação. Porque isso, como você muito bem colocou, eles acreditam nas suas próprias teses e eles não estão nem aí para o que chega, para as informações que chegam. Esses grupos que estão nas ruas hoje, fechando estradas no país, nas portas lá dos quartéis, fustigando a nossa democracia, na minha avaliação, eles são grupos radicalizados de extrema direita e que agem única e exclusivamente pelo ódio. Eu não observo aí uma influência mais efetiva das fake news, da desinformação em relação a esses grupos mais radicalizados. É evidente que no processo eleitoral, nesse processo todo que a gente teve aí nos últimos tempos, que a desinformação teve protagonismo e incentivou muitas pessoas a darem ali os seus votos a determinados políticos incentivados por essas notícias falsas, acreditando nessas informações. Mas esses grupos mais radicalizados, que nesse momento estão nas ruas aí, estão atentando contra a democracia, são grupos de extrema-direita que já estavam colocados aqui no nosso país, escondidos por trás desses neoliberais, porque a gente não tinha uma liderança de extrema-direita que acabasse trazendo esse discurso à tona, que acabasse agregando essas pessoas que são radicalmente de extrema-direita, que são pessoas proto-fascistas e que nesse momento atuam aí por conta da ascensão do Jair Bolsonaro à presidência da República. Eu enxergo um pouquinho mais dessa forma. Eu não sei qual é a tua avaliação em relação a esses grupos mais radicalizados que estão nas ruas. Eu queria te perguntar justamente a respeito disso. Como é que você acredita que essa desinformação, essa retórica das fake news influencia esses grupos mais radicalizados, Ana, que nesse momento fustigam a nossa democracia?
Olha, eu concordo com você. Eu acho que uma parte, efetivamente, é alguma coisa que já que estava ali, que a gente olha assim, aonde estavam, né? E como eles passaram a se colocar em visibilidade, né? E um foi reverberando uma determinada narrativa que pegou nos valores do outro, que pegou nas crenças do outro, e isso foi se transformando numa questão maior, não? Então, eu concordo parcialmente com você. Mas também, eu acho que tem outras questões que podem ser observadas também para a gente pensar. Uma, esses grupos se apropriam das, como é que se diz, das redes sociais, se apropriam do modelo de negócios e passam também a produzir desinformação e a levar isso a um número muito maior de pessoas e convocar atos, como a gente viu agora, depois do segundo turno, né? E a outra coisa é o fato de que essa desinformação, que vem com tanto ódio, que vem com tanta pujança, que chega a um determinado grande número de pessoas, está provocando um fenômeno de dissonância cognitiva coletiva, né? Ao ponto de você ver as pessoas com o celular na cabeça, ao ponto de você ver pessoas no meio da rua fazendo atos completamente numa marcha com saudação nazista. Eles dizem, não é uma saudação nazista. Ora, como não? Você tem milhares de pessoas numa mesma manifestação, etc. E que vira meme, a gente ri, mas não é para rir. É uma tragédia coletiva, né? É uma tragédia coletiva nesse sentido. Então, sim, eu acredito que os grupos, eles já existiam. Isso tem muito a ver com a nossa própria formação colonial, né? Com o colonialismo, com a exploração capitalista. Isso tem a ver com uma série de processos exploratórios e migratórios. Tem a ver com os valores que foram plantados no nosso país de preconceito, né? De preconceito não só entre raças, mas entre regiões, né? Criando sempre uma alteridade negativa, uma figura do outro que é considerado um inferior, etc., ao qual você destina o seu ódio, por uma série de questões, né, históricas e culturais que vão aí se agregando. Mas tem um fator de não conhecimento histórico, de não relação com o passado, e que deixa um vácuo para entrar uma série de questões que não tem a ver. Então, eu acho que sim, você tem razão nesse sentido, esses grupos existiam. Esses grupos passaram a se manifestar, estavam em algum lugar, né? Ou pelo menos esses valores existiam. E aí eles foram se conformando em grupos. Mas há também essa apropriação por esses grupos, né? Inclusive grandes canais aqui dessa plataforma, né, da Alphabet, que é o YouTube, não, são de alguns desses grupos. Não? E esses grupos passam a emitir essas narrativas que estão aí nessa, na base dessa dissonância cognitiva coletiva. Que
não,
eu acho que é fenômenos para a gente pensar.
Uhum. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu concordo plenamente com você. Agora, em grande medida, como a gente muito bem colocou aqui na, durante, ao longo dessa nossa entrevista, Ana, essas fake news aí são compartilhadas pelas redes digitais, aplicativos de trocas de mensagens. Como é que as plataformas digitais poderiam atuar, Ana, para coibir essa difusão das informações? Porque foram feitos aí uma série de acordos nos últimos tempos, inclusive pelo Tribunal Superior Eleitoral, para essas eleições. Você acha que esses acordos foram construídos com as plataformas, as mais diferentes plataformas, eles não foram suficientes? Era possível ter se avançado mais? Inclusive, vocês até divulgaram um documento para essas plataformas com mais de 300 signatários entre instituições e pesquisadores, denunciando a falta de ação dessas plataformas para coibir a desinformação, não é isso, Ana?
Exatamente. Em nossa avaliação, os acordos foram boas iniciativas, né? E muitas assinaram e tentaram, né, implantar uma política, etc, etc. Inclusive o Twitter, que agora a gente está aí nesse impasse do Twitter com o novo proprietário, né, com Elon Musk. A Meta também começou a implantar alguma coisa, né, para coibir isso também no segundo turno, não? Mas nada, nada perto daquilo que poderia ter sido feito, não? Alguns alegam falta de estrutura, não? Eles têm uma moderação de conteúdos muito pautada na inteligência artificial, que não dá conta, não? Que não dá conta e não consegue identificar e aí aquele que pratica desinformação na rede, ele já sabe por onde anda o algoritmo e ele dribla o algoritmo, e o algoritmo termina indo parar, por exemplo, em quem combate a desinformação e não em quem pratica a desinformação. Então, há uma falha muito grande no processo, mas em nossa avaliação também há aí um pouco de falta de boa vontade. Um pouco em algumas plataformas, mas plataformas como o Telegram, e aí falando claramente, não tem nenhuma boa vontade em coibir a desinformação, não? E aí eu acho que há uma margem muito grande para regulação e para negociação com as plataformas, além dessa autorregulação que elas tentam praticar e atualizar a sua política, e durante o período eleitoral atualizavam a política o tempo todo. Mas derrubar um canal, derrubar um perfil, proibir que um mude para um lado para o outro, não consegue efetivamente combater o mercado da desinformação, que é imenso, que coloca vídeos no ar, assim, às vezes tem canal que coloca mais de um vídeo no ar por dia, porque possui muito investimento, tanto nas plataformas como externo, não? E nesse sentido, tem uma potência muito maior para fazer um programa como esse, para fazer vídeos, né, muito bem elaborados, com uma estética sensacionalista, que pega aí na questão dos afetos, na questão das emoções, né, que vai diretamente, fala diretamente com o público ao qual se destina. Numa coisa muito de teorias da comunicação, muito pautadas em processos de quase 100 anos atrás, né, mas que funcionam, né, que efetivamente funcionam, que é essa relação com aquilo que é mais caro. Né? Então, questões como pedofilia, questões, uma série de coisas vão fazendo com que as pessoas despertem o outro. Então, há uma margem muito grande ainda para se negociar, há uma margem muito grande para se regulamentar, e há um universo de desinformação, principalmente aqui, por exemplo, aqui no YouTube, no Brasil, ele é um celeiro da desinformação. Né? Daqui, os vídeos são editados, cortados e partem para todas as outras mídias.
Uhum.
Um outro celeiro em crescimento no Brasil é o TikTok, que permite que você adultere o vídeo. No próprio TikTok, o vídeo adulterado está lá marcado, mas quando ele vai, por exemplo, para um aplicativo de mensagem, que no Brasil são redes sociais, né, ele perde essa marcação.
Uhum.
E ao perder a marcação, ele faz um efeito quase que igual ou não, e até mais fácil, porque você não precisa dominar uma tecnologia como a deepfake. Né?
Claro.
Então, há muita coisa a ser feita em termos de legislação no Brasil, e eu acho que o Congresso, além do embate interno para isso, vai ter um embate externo com essa negociação, com esse mercado que financia a desinformação dentro das plataformas e com as plataformas. Porque elas lucram muito, elas negam, mas elas lucram muito com a desinformação.
Uhum. E o próprio Supremo Tribunal Federal aí tem tentado tomar iniciativas aí para interromper essa fonte de recursos para esse pessoal que difunde fake news aqui no nosso país. O próprio ministro Alexandre de Moraes vem tentando atuar nesse sentido, enfim, mas muita coisa, como você colocou, precisa ser feito, Ana. Agora, como é jornalista, assim como eu, você não acha que há uma linha muito tênue, digamos assim, entre essas restrições que são estabelecidas pelas redes sociais e a censura, propriamente dito, Ana? Como é que pode se trafegar em um ambiente limítrofe como esse?
Eu acho que a primeira questão é, a regulamentação, ela não é a censura, não? É uma regulamentação necessária para que determinado, e aí falando em termos mercadológicos, para que determinadas empresas atuem em um determinado mercado. Isso existe em qualquer âmbito, né? Como instalar uma empresa, o que se pode fazer ou não. Eu acho que o debate é entre aquilo que vem se colocando no Brasil como censura à liberdade de expressão, né? Liberdade de expressão não é liberdade para você atingir o direito do outro. Liberdade de expressão não é liberdade para você criar uma narrativa falsa e daí dessa narrativa provocar uma violência física. Liberdade de expressão não lhe dá o direito de diminuir ninguém, né? Liberdade de expressão é uma liberdade dentro da respeitabilidade entre os cidadãos que compõem uma determinada comunidade, né? Então, eu acho que a apropriação desse discurso entre liberdade de expressão e censura pela extrema-direita tem sido muito prejudicial no Brasil. E tem sido prejudicial para que você comece a pensar na regulação, não só das plataformas, mas na mídia tradicional também como um todo. Nós não podemos desconsiderar que no jornalismo, né, sempre houve práticas distintas de desinformação, mas sempre houve. Aonde uma textualidade com alguma coisa factual se alinhava com uma textualidade com alguma coisa descontextualizada. Então, o jornalismo, enquanto instituição, também tem responsabilidade nesse processo de suspeição que a sociedade tem colocado no jornalismo. 54% dos brasileiros, isso é um dado do Digital News Report, deste ano, que é feito, é um relatório que é feito anualmente pela Universidade de Oxford, com o Instituto Oxford, ou com o Instituto Reuters, né, perdão, e diz que 54% dos brasileiros preferem não entrar em contato com a informação, né? Se informam por outros canais, mas preferem não entrar em contato com a informação, e aí os motivos são muitos, né? Inclusive prevenção de saúde mental, né, de problemas com saúde mental, mas entram numa série de coisas e a instituição jornalística também é responsável por isso.
Não, sem dúvida, sem dúvida. Esses discursos aí falaciosos já são adotados pela grande imprensa que a gente chama aqui há bastante tempo. A gente faz aqui justamente o combate a esse tipo de discurso. A gente coloca o contraponto em relação a muitas coisas que são ditas aí na imprensa no sentido de atender a determinados interesses. A gente conhece bem como é que se dá esse tipo de retórica, de produção de notícias, enfim. Agora, Ana, eu só posso te agradecer a tua participação aqui conosco no nosso programa. Muito obrigado por você se dispor a conversar aqui com a gente no Faixa Livre. Uma alegria, mais uma vez, te receber aqui no nosso programa. E a gente vai voltar a dialogar em algum outro momento a respeito desse tema, que é tão importante aqui para o nosso país e que está tão em voga, que é o tema da desinformação aqui no Brasil. Muito obrigado, Ana, pela tua participação. Te desejo aí um bom dia e deixo o meu abraço forte.
Muito obrigado, Anderson. Foi um prazer estar aqui. Estamos à disposição na rede.
Obrigado, até a próxima. Conversamos aqui com Ana Regina Rego. Ana Regina Rego, que é jornalista, professora na Universidade Federal, lá do Piauí, e coordenadora da Rede Nacional de Combate à Desinformação, a RNCD Brasil, e dialogou conosco a respeito aí da questão da desinformação, das fake news. Muito importante esse bate-papo que a gente teve aqui com a Ana Regina Rego.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.